Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.
Olá, gente. Esse é mais um boletim de áudio do Sintusp. Eu sou Amanda Ferreira, trabalhadora da ECA e representante da ECA no Conselho Diretor de Base do Sindicato. E eu estou aqui mais uma vez com o Reinaldo Souza, que é diretor do sindicato e trabalhador da Faculdade de Educação, e o Magno, que é diretor do sindicato e trabalhador da ECA. Hoje a gente vai falar sobre a conjuntura nacional e a plenária do Polo Socialista Revolucionário, que é um movimento que está articulando diversas organizações de esquerda. E também a gente vai dar alguns informes atualizados sobre a nossa campanha salarial, a partir do que foi deliberado na última assembleia da categoria e na reunião do Fórum das Seis. Oi, Magno, pode falar para a gente sobre as questões da conjuntura e do Polo Socialista Revolucionário?
Então, bom dia aí a todas as companheiras e companheiros. Na realidade, eu quero fazer um convite a todos os companheiros trabalhadores da USP para uma plenária que nós vamos fazer, que vai ser híbrida, vai ser virtual, mas também presencial, do nosso Polo Socialista e Revolucionário, que vai ser na sexta-feira, às 19 horas. Então, companheiros, sobre esse Polo Socialista e Revolucionário, nós fizemos até uma discussão no nosso CDB do sindicato, né, sobre o lançamento desse polo, que já foi feito nacionalmente, no dia 7 de outubro, e que agora vai ter esse lançamento estadual em São Paulo. O Polo Socialista e Revolucionário se dá no momento em que nós vemos que a crise mundial estrutural do capitalismo, né, chegou a um ponto que nós estamos começando a viver elementos de barbárie, não só no nosso país, mas em todo o mundo, porque o capitalismo, inclusive, se mostrou incapaz de enfrentar essa crise estrutural que ocorre em todo o mundo. E uma crise que os capitalistas tentam jogar, ou estão jogando, né, nas costas dos trabalhadores, com desemprego, com precarização do trabalho, né, destruição do fim de direitos trabalhistas históricos que nós temos, um aumento muito grande, né, da miséria e da fome, não só no nosso país, mas em todo o mundo. E esse sistema se mostrou incapaz de dar conta dessa crise. Está, né, jogando nas nossas costas, mas o próprio sistema está se afundando, né, e caminhando para levar a gente à barbárie, né, toda a humanidade. Porque, paralelamente a esse ataque aos trabalhadores, essa tentativa de jogar toda a crise para os trabalhadores, o sistema está destruindo o planeta. Né? Toda a discussão que nós estamos vendo no mundo inteiro sobre questão do meio ambiente, inclusive com reuniões, né, das nações, fazendo, como diz a companheira, jovem companheira sueca lá, que disse que essas reuniões não passam de blá, 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 mas eles são obrigados a falar sobre isso, porque o clima mudou no mundo. E nós estamos sofrendo consequências muito graves de tudo isso. Né? Voltando à questão da situação dos trabalhadores, do povo pobre do mundo, a gente nunca viu a miséria aumentar tanto, né, no nosso país como nós estamos vendo agora. E não só a fome, mas inclusive muitas famílias sendo despejadas e aumentando a população de rua de uma forma absurda. A gente está vendo coisas que nunca vimos, né, nessa questão das pessoas na rua. Famílias inteiras, até com criação de galinha. A gente vê próximo aqui da USP, em frente ao CEAGESP, né, onde tem centenas, talvez até milhares de barracas, com famílias, crianças, cachorro, galinha, criação de galinha no meio da rua, porque são famílias de trabalhadores que perderam tudo e estão na rua. Isso é um início de barbárie, né? Junto com todas as outras coisas, de diminuição da renda, de desemprego, tudo isso, nós estamos vendo crescer a barbárie no mundo. E a gente sabe que um dia ia se caminhar para isso. Né? Já, já estudiosos, como Marx, ele já dizia que o capitalismo ia caminhar para ou para o socialismo ou para a barbárie. O que nós estamos vendo no mundo hoje é o crescimento da barbárie. Né? E nós não temos outra alternativa a não ser lutar para destruir esse sistema e construir uma sociedade socialista. É o único jeito de evitar a barbárie. Né? O próprio surgimento desse governo Bolsonaro tem a ver com essa situação de crise. Normalmente, nas crises profundas, né? Posições como essa do Bolsonaro e de outros dirigentes de extrema-direita no mundo tem a ver com essa situação do capitalismo. Inclusive, né? A história já mostrou que no momento de crise profunda começa a surgir o fascismo, o próprio nazismo na Alemanha, vem dessa situação de crise profunda e da geração desses líderes que tentam destruir o nosso sistema. Então, por isso, nesse momento, nós estamos criando esse Fórum Socialista e Revolucionário, cujo principal objetivo é fazer essa discussão que eu estou pincelando aqui alguns aspectos aí, com a base dos trabalhadores, nos sindicatos, nos movimentos populares, no movimento estudantil, né? Nós temos que discutir que a saída não é a saída que apontam os que defendem a eleição, né? Como forma de superar essa... A vida já mostrou para todos nós, para todos os trabalhadores, para toda a juventude, para todo mundo, que não é através de eleições que nós vamos superar essa crise, mudar o mundo, né? No momento em que ele está indo para um caminho desastroso, né? de barbárie, de destruição. Então, nesse momento, o principal objetivo do Polo é fazer essa discussão com os trabalhadores, porque quem vai mudar o mundo é a maioria dos que trabalham, do que estudam, enfim. Nós somos a grande maioria que criamos todas as riquezas no mundo, mas essas riquezas estão na mão dos capitalistas. Né? E com essa ofensiva do capital sobre nós, trabalhadores, nós temos que, com certeza, discutir essa questão do projeto de ter uma revolução no nosso país e no mundo como única saída, não é nem para a nossa classe, é uma única saída para a humanidade. Então, eu queria convidar todos os companheiros para acompanhar ou participar presencialmente, eu sei que muita gente não vai presencialmente, desse lançamento do Polo Socialista em São Paulo, dia 3 de dezembro, sexta-feira que vem. Em seguida, nós vamos passar o endereço e como participar disso virtualmente.
O Reinaldo, o Polo Socialista, ele tem sido articulado por diversos movimentos, organizações de esquerda. Você pode falar um pouco quais são esses órgãos que estão atrás dessa articulação?
Na realidade é uma iniciativa, né, de algumas organizações, e não só organizações, mas também de indivíduos e de grupos, né, que dentro do que o Magno falou, tanto dessa leitura mais global, né, sobre a situação do capitalismo e o quanto o capitalismo nos arrasta, né, para a destruição mesmo do planeta, das condições de vida da classe trabalhadora, mas também aí, por uma leitura da conjuntura nacional, da necessidade tanto de construir uma alternativa, né, para a luta direta da classe trabalhadora contra o governo Bolsonaro, mas não só contra o governo, né, em si, mas contra tudo aquilo que ele representa, sua política, o seu programa, mas também como uma necessidade de se contrapor àqueles e aquelas que apresentam como uma saída, apenas como o Magno disse, a saída eleitoral ou as vias institucionais, né, chamando os trabalhadores a esperarem passivamente o processo de eleição para daí, quem sabe, derrotar o Bolsonaro. Sendo que a gente sabe que mesmo que o Bolsonaro em si seja derrotado na eleição, o que ele representa, os seus apoiadores, etc., continuarão na vida política e vai necessitar a classe trabalhadora muito mais do que um voto depois, né? Ela vai precisar de organização e de, inclusive, até para se defender dos ataques, né? Inclusive até para a autodefesa da classe, etc. Então, algumas organizações que estão se contrapondo a essa linha, que talvez seja hoje majoritária dentro da oposição, né, ao governo, de esperar as eleições, de apostar nas vias institucionais, ou de apostar numa velha saída, né, de conciliação de classe, então, essas organizações aí estão com essa iniciativa de construir um polo que aglutine todas e todos que se reivindiquem socialistas, revolucionários e que queiram se juntar para essa batalha que a gente tem no próximo período. Então, assim, eu poderia citar, não sei, tem o PSTU, alguns setores do PSOL, o MRT, por exemplo, é uma outra organização, vários ativistas independentes que constroem movimento de luta contra opressões, que constroem várias organizações sindicais, como é o próprio caso do Magno também, enfim. Então a gente tem uma série de grupos, de organizações, de ativistas independentes que nesse momento estão nesse manifesto inicial do polo, né? Mas depois o polo está aberto e provavelmente a gente vai ter adesão ainda de outras organizações e de indivíduos também, como o Magno disse, tem um manifesto aí que pode ser assinado individualmente também.
Ah, legal, Reinaldo e Magno. Complementando as informações que o Magno passou, a plenária do Polo Socialista acontece nesta sexta-feira, dia 3 de dezembro, a partir das 19 horas, na sede do Sindicato dos Metroviários, na Rua Serra de Japi, número 31, no Tatuapé. Essa plenária ela vai ter transmissão ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. E assim que o link dessa transmissão for disponibilizado, a gente vai encaminhar pelos canais do Sintusp no WhatsApp, no Facebook, para toda a categoria. Uma coisa importante também é quem ainda não conhece o Manifesto do Polo Socialista Revolucionário pode ler esse manifesto no site que já foi aberto, né, para o Polo, que é www.polosocialista.com.br. Lá você também consegue acessar outras informações sobre o polo e o calendário de atividades para as próximas semanas. Desse ponto é isso. Agora a gente vai falar da atualização da campanha salarial, né?
Na semana passada a gente já fez um boletim, né, de áudio, né, além dos boletins escritos, falando sobre a proposta, né, que tinha sido construída pelo Fórum das Seis e que iria ser submetida às assembleias de base, né, das categorias, inclusive da nossa, que a gente realizou a nossa assembleia na quarta-feira passada. Então, agora, a gente já tem, já depois dessa rodada de assembleias feitas, a gente já aprovou na última reunião do fórum essa pauta atualizada e que já foi protocolada junto ao CROESP. Qual é a principal atualização? A atualização é sobre o índice de reajuste. Com o aumento da inflação que tem mês a mês superado aí os recordes, né? A gente tem um aumento vertiginoso dos índices de inflação. E o próprio congelamento dos nossos salários, já que quando a gente aprovou a pauta, né, de reivindicação em maio, quando era na nossa data base, a gente tinha a expectativa de que ia conseguir algum nível de reajuste naquele momento, mas não houve reajuste, então a gente manteve o congelamento de salários, que já se arrasta aí nos últimos 2 anos. Diante disso, a gente avaliou lá que, no fórum, que era necessário atualizar essa pauta para exigir um reajuste imediato já em janeiro, já que o argumento principal dos reitores para não dar o reajuste era a Lei Complementar 173, que se encerra agora em dezembro. Então, a nossa reivindicação é que em janeiro já tenha uma primeira recomposição dos nossos salários. Por que uma primeira? Porque a gente está trabalhando com os índices, né, de perdas salariais desde 2012. Mas a nossa reivindicação atualizada é, de imediato, em janeiro, a reposição pelo menos dos 2 últimos anos. Então, de maio de 2019 até agora dezembro de 2021. O que representa concretamente um reajuste necessário de 20,35% em janeiro, considerando os índices aí do IPC-FIPE. O que é interessante, inclusive, porque a gente tradicionalmente usa o DIEESE e os reitores, né, as reitorias usam o FIPE, a FIPE mesmo. No caso, a gente também está usando a FIPE aí porque o DIEESE parou, né, de publicar os estudos da inflação depois da pandemia. Mas se a gente for considerar outros índices, daria próximo disso também. Pelo IPCA daria 18,38% e pelo INPC 19,63%. Então, essa reivindicação aí, esses 20%, em janeiro. Eu só colocaria ainda como um último comentário sobre isso, que é muito importante a gente redobrar e as mobilizações, a gente também discutiu isso no fórum. É claro que dezembro e janeiro é período um pouco ruim, né, de férias e tal, mas a gente está exigindo que haja uma reunião ainda em dezembro para a gente começar essa negociação, e havendo reunião em dezembro, a gente com certeza vai realizar um ato no dia da reunião, enfim, para mobilizar aí as pessoas. E em janeiro, com certeza, a gente também vai ter que construir uma mobilização para conseguir aí arrancar essa pauta que a gente está reivindicando. Lembrando que a situação financeira das universidades é uma das melhores dos últimos tempos, né? Contraditoriamente, apesar da pandemia, mas com os congelamentos de salários e tal, a situação financeira das universidades vai muito bem, obrigada, né? Inclusive, a gente tem, foi divulgado aí, vai ser discutido no, na reunião do Conselho Universitário, que se realiza nessa semana, as diretrizes orçamentárias para o ano que vem, e um dado interessante dessas diretrizes é que está previsto para o final, que no final agora de 2021, a USP vai ter cerca de 2,5 bilhões de reservas financeiras, ou seja, o que está nas reservas financeiras. Além do orçamento, vai ter de reserva 2,5 bilhões, que já é praticamente metade de um orçamento anual. E a previsão é que no final do ano que vem essa reserva chegue a 3,5 bilhões. Então, dinheiro tem, né? Então a gente precisa aí redobrar a mobilização para arrancar aí essas nossas pautas.
Eu queria complementar um pouquinho aí sobre a campanha salarial. É o seguinte, companheiro, o Reinaldo falou que em janeiro a gente reivindica a perda só dos dois últimos anos, 2020 e 2021. E de 2012, que é quando a gente está contando, né, a necessidade de fazer a recuperação da perda, nós precisaríamos hoje de um reajuste de 40%. Né? E por isso que nós estamos reivindicando nesse momento é simplesmente uma parte dessa perda, pegando somente os dois últimos anos. Mas, na época, isso para janeiro. Na data base, nós vamos querer, que é 1º de maio, nós vamos querer discutir um plano de reposição desses 40%, que nós não vamos deixar. Uma coisa muito interessante. Ontem, na Folha de São Paulo, o reitor eleito, não ainda aprovado, porque depende do governador, né? Ele dá uma entrevista dizendo, e inclusive o título da matéria na Folha é que o reitor promete reajuste salarial. E ele diz exatamente o que nós estamos reivindicando que ele pretende fazer, que é pagar de imediato esses dois últimos anos, né, que dá 20%, como o Reinaldo já colocou, e diz mais. Diz que na gestão dele, ele pretende repor todas as perdas e dar reajuste real, dar aumento real de salário. E os dois candidatos disseram que iam fazer isso, que iam repor esses dois anos, né? E como a gente já disse, isso tem que ser em janeiro. E agora ele já praticamente, né, pelo menos eleito pela Assembleia Universitária, aí, só falta o governador aprovar, ele reafirma esse compromisso. Então, agora, gente, eu acho que, independente dessas promessas de reitor, a gente sabe que tudo que nós conseguimos arrancar até hoje foi com muita luta, com manifestação, com greve, com outras coisas, ocupação de reitoria e tal. Nesse momento, nós estamos numa situação mais difícil de mobilização em dezembro e janeiro, por razões óbvias. Janeiro é o mês de férias da grande maioria. Mas, com certeza, vai ter um momento que nós vamos ter que fazer uma grande manifestação, apesar de todos esses problemas que nós temos de mobilização agora. Nós temos que lutar por essa reivindicação e não simplesmente acreditar nas promessas dos eleitores e que nós vamos receber isso sem caído do céu, sem muita luta.
Tem uma questão que tem aparecido muito entre os funcionários ultimamente, que é a história sobre um abono, né? Chegam a falar até em um abono no valor de R$8.000, já apareceu gente falando que é o Dória quem vai dar esse abono para os funcionários da educação. E acho que seria bacana a gente esclarecer um pouco os pontos sobre essa questão, né?
A questão do abono, realmente surgiu uma boataria de que haveria abono, e não só isso, manifestações de funcionários dizendo que era preciso um abono agora em dezembro, pela situação que todo mundo está vivendo. A nossa Assembleia propôs para o Fórum das Seis esse abono agora em dezembro, antes do reajuste de janeiro, portanto. E no Fórum das Seis, essa proposta não foi aceita por nenhuma das entidades, nem de docentes, nem de funcionários. E a alegação principal é que isso ia tirar o foco central nosso, que é de lutar por um reajuste nesse momento. Foi uma fala, a primeira fala que houve sobre isso foi do do Chico Miraga, professor aí, e ex-presidente da DUSP, que disse que abono de jeito nenhum, que isso é uma coisa que historicamente o Fórum não aceita, e que isso iria desfocar a nossa luta principal pelo reajuste. Teve quem dissesse também que um abono agora podia servir para acalmar a categoria e a gente, e com isso, eles não darem o reajuste em janeiro. Bom, e outras alegações mais para derrotar essa proposta, não aprovar a proposta do abono, mas concretamente foi isso. Uma boataria, realmente não teve nenhuma fala de nenhum reitor, nem do reitor nem de candidato sobre isso, mas teve essa reivindicação que não passou no fórum.
Eu, sinceramente, não sei muito dizer de onde vêm os boatos, né? Como todo boato, é um negócio que vai ganhando proporções gigantescas e que a gente nunca sabe exatamente a origem. Eu penso que esses boatos, eles combinam algumas informações parciais, mas que são desencontradas, que não tem a ver diretamente com a gente, né? E algumas até tem, mas que não funcionam exatamente dessa mesma forma como estão dizendo. Por exemplo, uma das candidaturas para reitor chegou a falar, a prometer algum tipo de abono, mas não para dezembro, seria na sua gestão, que começaria em janeiro, então seria algum abono para o ano que vem, por exemplo. Mas era uma promessa de campanha, e nem foi da chapa que ganhou, inclusive, e eles nem diziam lá exatamente o que estavam pensando como abono. Além disso, tem essa história aí do bônus, né, do que vai ter para os professores da rede estadual, da rede básica de educação. Isso, pelo que a gente sabe, de fato está previsto. O governo do estado vai dar aí um bônus, né, para os professores da rede, mas é preciso também destacar que esse abono aí para os professores da rede é uma forma do governo do estado cumprir a legislação, ou seja, porque o governo repassa menos, né, para a educação do que é exigido das verbas que vêm federais também, enfim, tem toda uma questão de legislação, porque há um arrocho salarial imenso dos professores da rede básica. Então, esse abono para os professores da rede é uma forma do governo cumprir a legislação e pagar de bonzinho, sendo que, na verdade, de fundo, né, o que o governo do estado tem feito com os professores, profissionais da educação da rede básica é absurdo, assim, são, sei lá, anos e anos de arrocho salarial, né? Então, eu acho que talvez com essas informações encontradas, criou-se aí uma boataria na USP que vai ter um abono. Assim, seria muito surpreendente, né? Obviamente, ninguém aqui vai dizer, não quero, né? Se o reitor avaliar que vai dar, mas o histórico do Varran não permite muito a gente ter nenhuma expectativa em relação a isso. E como reivindicação do movimento, o Fórum da ECE já definiu que a nossa reivindicação central é o reajuste a partir de janeiro. Então, acho que é isso.
Sobre essa parte do boato, né, que se refere a esse bônus para os professores do Estado, é importante salientar também que a legislação que permite, né, a aplicação desse abono, ela não se aplica aos funcionários e aos professores da USP. Então, mesmo que o Dória quisesse, ele não poderia se valer dessa legislação em específico para oferecer esse abono aos funcionários da USP. Então, é preciso ter aí um pouco de atenção e cuidado com o que a gente compartilha e o que a gente fala aí para os nossos colegas no dia a dia para não causar desinformação e confusão sobre esse tema. De resto, é a gente realmente lutar pelas nossas pautas e se organizar para reivindicar, seja dessa reitoria, seja da próxima, tudo que a nossa categoria precisa nesse momento, né, que é o reajuste das perdas salariais, carreira e melhores condições de trabalho e de vida de um modo geral. Então é isso, esse foi mais um boletim de áudio do CITUSP. Eu agradeço aí a presença e os informes do Reinaldo e do Magno. Nesse boletim, a gente aproveita para desejar força e mandar toda a nossa solidariedade para a família e para os amigos do Almir Sabino, funcionário do IEE, que faleceu ontem e que era CDBista do IEE no sindicato e há anos, né, atuava no sindicato, um ativista participativo, combativo e uma pessoa muito gentil, muito doce, muito querida por todos. É uma perda que se soma a várias outras que a gente já teve, né, nesse ano e que tem sido muito difícil. E a gente estende aí a nossa solidariedade para a família e para todos que sentem a perda do Almir. É isso, um abraço para todo mundo e boa semana.
Almir presente.
Almir presente.